Acabamos de ouvir a Beautiful Life com Lost Frequencies. E agora um bocadinho de informática com o nosso amigo Christophe.
Exato. Hoje vai ser... Antes foi e olha para mim com os olhos. Hoje vai ser... decidi fazer sobre informática para mudar um pouco também da parte musical e também para fazer um teste dos vossos conhecimentos a nível informático.
Isso foi info excluída.
Bom, vai ser a nível básico.
Ah, okay.
Não vai ser assim complicado, Ricardo.
Não é programação e...
Porque, pronto, também como nossos ouvintes também usam informática, mas também não são... Toda a gente não é a nível de expert.
Nem todos são como tu, né?
Exato.
Claro.
Exato,
não sei se vais passar na porta, assim. Não sei se vais passar na porta, à saída.
Já são dois.
Tu também não?
Não sei.
Pronto, então vou começar. Vou falar sobre computadores, como é óbvio, e também no lado, pronto, hoje em dia falamos de computadores, mas também podemos falar de smartphone, porque smartphone de hoje em dia é um computador.
Pequeno.
Funciona da mesma maneira, precisa dos mesmos componentes, e a propósito disso, um computador, sabem qual é a definição do computador? No início, porque é que foram feitos os computadores? Nem todos ao mesmo tempo.
Eu não sabia que isto era a história hoje.
Eu também não.
Não, um computador. Porquê que usas um computador, Ricardo? Tu, ao dia a dia, o que é que o computador faz para ti? E o que é que tu fazes com o computador ou com o teu smartphone?
Tratamento de texto, em vez de substituir as máquinas de escrever, por exemplo.
Sim. Ana Sofia.
Hoje em dia, para a pesquisa também. Com a internet.
Sim.
Mas no início não devia ser isso. Mas também
você mais... para arquivo, para organização do trabalho e da.
Os americanos é que criaram os computadores para a NASA, se me lembro bem, com a internet em 1981, certo? Para a comunicação.
Internet foi depois, foi um pouco mais depois, porque a internet era. Acho que foi nos anos 56, se não me engano, uma coisa assim. Foi a tropa, mas isso foi a tropa que inventou a internet para comunicar entre eles de maneira informatizada. Mas hoje não vamos falar de internet. Computador, no início, era para fazer cálculos. Foi por isso que foi feito um computador. É como hoje em dia...
Calculadora. Uma tipo calculadora. Uma calculadora.
Exatamente.
Okay.
Só que agora, pronto, hoje em dia temos uma... Todas as pessoas têm uma calculadora em casa,
pois,
que podes meter no bolso.
Formato, okay? Mais pequeno.
Só que antigamente, para fazer cálculos, para fazer complexos, era preciso ter uma potência de cálculo bastante potente. E foi assim que começou-se a falar em computador, porque de facto um computador, na base, no início, era para fazer tratamento de dados capaz de obedecer a instruções que visam a produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado.
Em português agora, por favor. Deixa falar chinês.
Para resumir, mais básico para o Ricardo. Exato. O computador vai fazer aquilo que tu mandas fazer.
Ah, ok.
Pronto.
É obediente. Quiseste o computador, é obediente.
É.
Ok.
Dás-lhe instruções e ele obedece.
Muito bem. Então,
okay. Pedes para passar a ferro e ele passa. Estou a brincar.
Ela já está a falar no Minority Report e essas coisas assim. Não, ainda não estamos aí. Agora, um computador precisa de duas coisas. Precisa do quê?
Eletricidade.
Sim.
Energia,
mas vamos dizer, há duas partes que fazem que um computador possa funcionar. Há uma parte física e há uma parte digital.
Uhum.
O que se chama hardware e software. Pronto.
Uhum.
Qual é a diferença?
O software é os programas que estão lá dentro. E
exato.
O hardware é o computador em si.
São os componentes.
Exatamente.
É o material.
O material.
E agora? O que é que está dentro de um computador? Ou de um smartphone? Porque funciona da mesma maneira. Quais são os componentes hardware que constituem um
há
computador?
Há um processador. Há um disco duro. Não sei se é isso que estás à procura.
Uhum.
Ou não.
Sim, sim.
Portanto, há o processador, há a memória viva,
deixa também falar o Ricardo.
RAM.
Ah, não, as mulheres, eu deixo sempre. As mulheres têm sempre a prioridade, Ana Sofia, pelo amor de Deus. Não, não te prendas por mim, que não fico ofendido.
Aleca, pronto, a Ana Sofia acabou de enumerar os componentes mais importantes que é necessários ao funcionamento físico, hardware do computador, que é o primeiro, também, esqueci de dizer, é motherboard. Em português, traduzindo, chama-se placa-mãe.
Carte-mère. Exatamente.
Sim. Disseste?
Não, mas não me deixaste acabar.
Pensou.
Não disse,
mas pensou.
Ele cortou uma palavra.
Desculpa. Minha culpa.
Não faz mal.
Pronto, a placa-mãe, o que é, Ricardo? A motherboard.
É a mãe das placas mais pequeninas.
2 pontos para o Ricardo. Não.
É onde... É aquela carta verde, onde vem... Onde está tudo...
Não é de carro, não é de carro.
Não, mas não é carta verde, não, mas é aquela placa verde.
A carta verde é do seguro, quando estás junto.
É onde tudo se vem, onde tudo está ligado.
Estás correta.
O processador está na carta-mãe, o disco duro vem à carta-mãe.
É uma espécie de coração do computador.
Exatamente.
Não.
Não,
Ricardo, estás errada, Ana Sofia, estás correta.
Pronto.
A placa-mãe, como o nome diz, vamos dizer, comparando com o corpo humano, é um pouco o sistema nervoso. É onde as ligações são todas feitas entre os diferentes componentes do computador. Exato. Ela falou daquilo cor verde porque é um circuito imprimido.
Exatamente.
E o circuito imprimido tem as ligações de um componente a outro componente. É, pronto, comparando com o corpo humano, como eu disse, podemos assimilar ao sistema nervoso. Depois, para essa motherboard também funcionar, precisamos de outra coisa. Qual é?
Para a motherboard funcionar?
Sim. Aí vamos passar mais uma parte software.
Aí temos que ter um... Como é que se chama? Ajuda-me lá, Ricardo.
Um primo.
Não, é software. Precisas de um...
Temos que... vamos dizer que é um instinto. Um corpo humano, quando nasce, só tens o teu instinto. É o que te faz mexer o braço, é o que te faz abrir os olhos, é o que te faz abrir a boca. E precisamos disso também no computador. Vou usar a resposta. É o BIOS. Não era isto que estavas a pensar?
Não era.
Pronto. Chama-se o BIOS, agora também chama-se UEFI, que é um sistema mais evoluído, mas o BIOS, em inglês, é Basic Input Output System.
Ok?
Evidente.
Código binário, não é isso?
Não. O BIOS, é por isso que eu falei de instinto, porque é o que vai dar as instruções a essa motherboard de dizer, ok, tu... Este circuito vais falar com aquele componente. Aquele componente, quando recebe alguma coisa, vais falar com o outro componente. Pronto. Vamos dizer, é o diretor das operações.
Ok.
E isso é necessário para funcionar. Mas isso é uma parte, vamos dizer, mais software, não é uma parte hardware. Mas para funcionar, tem que ter um chip que se chama chip ROM ou app ROM. Se calhar já ouviram falar. Ok. É também o que temos no smartphone. Ricardo, não te sejas a rir, hein? Eu estou-te a ver.
Estou atento. Estou atento.
Ok.
Está.
Portanto, temos a motherboard, temos o BIOS, que faz funcionar a motherboard. Onde é que vamos guardar os dados?
Na memória.
No disco
não,
rígido.
No disco duro.
Há dois tipos de memória num computador ou num smartphone, que são...
Memória viva.
Sim.
Sim.
E memória...
Morta.
Em português, memória dura, mas não é o termo exato, porque em inglês diz hard disk.
Ok.
Que é o disco duro, como disseste no início, Ana Sofia. E esse disco duro, esse tipo de memória, chama-se ROM. Não são aqueles que andam a pedir dinheiro a levar. O ROM é Read Only Memory. Eu quero dizer que é só para leitura.
Uhum.
E essa memória, comparado com, voltando com um corpo humano, é a memória que guardas para sempre. É aquela parte que vai guardar os dados todos do teu computador, mesmo que o apagas.
Exato, que é o contrário da memória viva.
Da memória viva, exatamente. A memória viva, em geral, necessita uma corrente elétrica para funcionar. E essa memória viva vai ser só para tratar as informações temporárias do computador. Por entanto, quando compra um computador ou um smartphone, bem, sempre essa noção de memória de ROM, que é a capacidade total dos tocais, e a memória viva.
Uhum.
Quanto mais tens memória viva, mais processo podes fazer ao mesmo tempo. E são as duas tipos de memórias que podem ter no computador ou no smartphone. Depois vem
O processador.
E o que é que faz o processador? Faz processo. Vai dizer o Ricardo. Eu já estava a antecipar o Ricardo.
Não ia dizer isso. Vai descodificar.
Não.
Não.
Okay. Eu vou schematizar. Temos a motherboard. Motherboard que sistema faz a ligação entre todos. Temos a memória. Ok? Uhum.
O processador é o que funciona.
O processador é o que vai dizer, é o que vai tratar os dados. É o coração do computador. É aquele que vai dar as instruções e tratar os cálculos que o software e os programas vão pedir ao computador de tratar. É ele que vai fazer depois a codificação em bit. 0101, e esse 01 passa por ele e ele é que vai fazer o trabalho. Vai dizer: ok, 010101 corresponde a isto, aquele número corresponde àquilo, etc. etc. É uma velocidade da luz. Pronto. E ficam a saber também que os processadores, os conectores do processador, são feitos com o ouro. Porquê o ouro?
Porque é um condutor de. É?
Exatamente, é um condutor que não dá o mínimo de resistência à corrente, que faz que o processo ainda é mais rápido e que também aquece menos. Mas sabem também que o processador aquece, é preciso
a ventilação, não é?
Ventilação. E então, portanto, dissemos a motherboard, o BIOS, a memória viva, a memória dura, o processador, e o que é que falta?
As teclas.
Não. Disseste no início, Ricardo.
Disse no início. E disse bem, certamente.
Disseste bem.
Eu disse no início?
Como é que aquilo tudo pode funcionar?
Ah, eletricidade.
Eletricidade. Ah. Temos que ter eletricidade, como é óbvio, para funcionar. Num smartphone vai ser com uma bateria, um computador portátil também com bateria ou ligado à luz. Pronto. Agora, falamos da parte toda hardware à a parte software. E o que é que um computador precisa a nível software, a nível digital, para funcionar? Já falamos do BIOS, que é, de uma certa forma, também uma parte software.
Software é o... Como é que eu ia dizer?
Quer dizer, uma placa gráfica.
Se eu vos falar de Windows, iOS, Android...
Como é que se chama?
macOS, Novel...
Os programas...
A Sketson, o Stefano, se calhar ele conhece. Ele não está a ouvir. Como é que chama isso? Operating System. É o sistema operacional. O operativo. E qual é a função principal de um sistema operativo? Ou operacional? Vão aqui olhar-me com os olhos. Mas é bem, faz-vos refletir. Utilizam todos os dias um computador e um smartphone e nem sabem como é que aquilo funciona. Bom, vou dizer. O operating system, como eu disse em exemplo, temos Windows, que é o mais conhecido a nível de computadores. Temos também o da Apple, que é o macOS.
iOS
é para o smartphone.
É
para o iPhone. Temos o Android, que é para o... Temos no Samsung, no Sony, etc. Há também o Linux, que é o único que é gratuito. Bom, Android também é gratuito. Mas isso faz parte. É um conjunto de programa que vai indicar como utilizar os recursos físicos de um computador. Ok?
Faz sentido.
É ele que vai dar, vai trabalhar com o processador e todos os componentes do computador. É, se formos a ver um conjunto, um grupo musical, é o chefe de orquestra. É ele que diz: tu fazes aquilo, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo.
É a Sofia, portanto.
Pronto, é a Sofia. Agora, só para vos dizer que também nesses operating systems também fala-se às vezes de user interface, que é a parte que o utilizador vai ver. Quando vocês estão a carregar com o dedo naquela imagem para abrir tal app, uhum, ou para navegar, etc., isso é a parte visual, que é a forma mais simples para o utilizador de utilizar o seu computador, o seu smartphone. Mas cada vez que vocês carregam num botão no smartphone ou no seu computador, detrás o operating system vai dar as ordens em CUDAIS, que é em 0101, uhum, etc., ao processador para fazer o tratamento, etc. Okay. Ok? É por isso que se chama user interface. Porque também vocês já viram naqueles filmes antigos que não tem um ecrã com um backscreen ou umas icons assim bonitas. É tudo por código. Tem que fazer os códigos todos por teclado. Uhum. Isso é um sistema sem user interface. Ok? Tem... É uma forma de user interface, mas mesmo básica. Pronto. Temos o operating system, que é obrigatório para dar as instruções ao computador ou ao smartphone daquilo que tem que fazer. E depois falta um último parte de software, que é os programas.
Ah, mas
sim, claro.
Chamado também software.
Exatamente.
Mas são os programas.
Mas que a gente
ou no smartphone chama-se aquilo uma app.
Uhum.
Ok? E qual é a função disso? Qual é?
Depende dos softwares.
Sim, exatamente. É isso.
E das apps.
Vamos ter apps ou softwares que algumas vão ser para escritório, outros de design, outros para música.
Sim.
Também um antivírus é um software. Por entanto, um programa serve para efetuar certas tarefas que vamos pedir fazer.
Exato.
Claro, porque o computador, com toda a parte que escreveste antes, o hardware e a parte do sistema operativo, tem tudo isso, mas sem programa não nos permite fazer nada.
Exato. É como se tiveres um carro sem motor,
uhum,
e sem condutor.
Muito bem.
Agora, nível. Já que estás a falar.
Não, eu não ia dizer bem isso. Não, o motor está lá. O motor é uma.
Já que estás a falar
disso.
Não teres
a chave para colocares a trabalhar. Tens tudo, mas a parte.
Há quatro níveis. Tens o utilizador, que és tu, Ana Sofia, eu, toda a gente. Ok? O utilizador vai trabalhar com um software, com um programa.
Uhum.
O programa vai trabalhar com o operating system. E o operating system vai trabalhar com material informático.
Pronto. Um hardware.
Um carro tens que ter um condutor. O condutor tem que ter carta de condução. Se tens a carta de condução, podes conduzir o carro. O carro tem que ter a gasolina. E a gasolina, para funcionar, tem que ter um motor. Vamos a comparar assim.
Bela imagem.
Bela imagem. Bela imagem.
Lindo.
E pronto, acaba assim a minha crónica.
Estou
a ver que me tive assim um grande sucesso.
Ah, não é isso.
Mas,
acho
bem, porque fez-vos refletir.
Sim.
De facto, de hoje em dia parece muito simples, mas é sempre bom saber como é que funciona detrás um sistema, e também
claro,
pode ajudar a, em caso de problema, de saber de onde é que vem o problema. A que nível? Se é a nível de,
claro,
do programa, pode ser um problema hardware, pode ser um problema software. E assim dá a perceber como é que funciona.
Cristóvão, eu acho que fizeste muito bem, e tivemos uma perspectiva diferente da informática e do que é um computador.
Também acho.
Porque acho que a maior parte dos nossos ouvintes serão apenas utilizadores, como eu, portanto, estarão só na última fase do abrir o programa e saber o que este programa dá para fazer isto ou este programa dá para fazer aquilo, e utilizar o programa, não sabendo tudo o que está por trás, permite que eu possa abrir o programa no computador, mas acho que também não deves explicar demasiado, senão... Pois tu e os teus colegas informáticos vão ter menos trabalho no futuro, portanto, não expliques tudo.
Não.
Fica o segredo.
Mas ele explicou a base, o que é muito bom, porque eu não sabia os 3/4.
Ele, se calhar, até fez propósito, porque explicando a base vai fazer com que algum indivíduo que se ache um bocadinho mais esperto comece a inventar e que vá destruir o computador. E, portanto, depois vai ter que levar ao Cristóvão para ele arranjar. Portanto, não.
Não,
fizeste
não,
propósito.
Não,
okay.
Pela cara do Cristóvão, acho que não deve ser muito bem
Não era, não era a intenção.
Não.
O Cristóvão é um rapaz bem intencionado.
Já me
bom menino.
Tu,
bom menino. Uma ótima educação, um beijinho aos pais dele que fizeram. É um menino de ouro, hein?
Já estamos a variar um bocadinho. Bom, vamos continuar a nossa emissão e vamos continuar a amar, porque amar não é pecado, do Luan Santana.
Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo e em segredo guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô
calling me, baby. How long has
honestly, was it really just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on?
Acabamos de ouvir Charlie Puth com How Long. E agora vamos falar um bocadinho de...
E How Long foi o tempo que demoramos para voltar atrás do micro.
Estávamos distraídos a fazer os aviões. E agora vamos falar um bocadinho do que se vai passar no mês de abril, as saídas, os festivais que estão previstos. E vou começar com o Portugal Open, que vai estar em Gron, na sala Recto Verso, no dia 28 e 29 de Abril. É a terceira edição do Portugal Open, com ainda mais artistas e mais escritores. O programa completo estará a partir de hoje dentro da nossa página Facebook, pode ir consultá-la. E não se esqueça que o convidado especial deste ano é o Luís Represas, o nosso cantor nacional, Luís Represas, e também haverá a interpretação da nossa fadista cantonal, Diana Gil, e também vamos ter uma surpresa de um artista português, mas que vive em França.
Ah, passava aqui a falar do Ricardo, mas então já não dá. Ele é um grande cantor.
É verdade, ópera. Não só.
Um humorista que se chama Francisco Cunha. Conhece?
Eu acho que ele não teve a oportunidade de vir por Cunhas.
Se calhar. E também vai haver a banda local Imperial Tabasco.
Ah, isso conheço.
É Imperial, a cerveja ou o grupo?
Não, é o grupo. É uma rapariga com, acho que 5 rapazes. É uma banda.
É lá.
O que foi?
Eu acho que ia ser um palavrão da boca do Ricardo.
Tinha que ser, não?
Vai haver também este ano um recital de poesia com Pedro Lamares. Vai haver um encontro, uma mesa redonda com a senhora Rosário Alçada Araújo. E muitos mais escritores. Vamos falar disso mais em breve, daqui um bocadinho. Em abril vai começar o combate das rainhas, as nossas vaquinhas aqui do Cantão do Balé.
Vaquinhas, são vacões.
É a favor de dizer. A partir do dia 2 de abril em Viege, até dia 29 de abril em Evolene, cada fim de semana vai haver um combate de rainhas. Vai também haver o Extreme de Verbier, do dia 31 de março até dia 8 de abril. Depois de cruzar o planeta, os melhores freeriders do mundo competem na final da competição do mítico Bec de Ross, culminando em 3.222 metros. Os corredores estreitos e as inclinações extremas da face norte proporcionam uma visão de tirar o fôlego. Não perca! Muita adrenalina garantida ali nas Gencianes, em Verbier. Vai haver também outro encontro desportivo que tem lugar todos os dois anos. Sabem qual é? Do dia 17 de abril a 21 de abril.
É onde?
Onde?
Entre Zermatt, Arrola e Verbier.
La Patrouille de Glacier.
Ah, eu pensava que ias dizer Patrouille.
Patrulha. Não, Patrouille.
Patrouille. É exatamente, a Patrouille des Glaciers.
a tal PDG que todos os atletas esperam cada dois anos e está a chegar. A Zermatt, a Roland e Verbier. Espero que estejam preparados para esta famosa corrida militar internacional do exército suíço. Mas essa patrulha também está aberta a civis. Esta competição é considerada como uma das mais difíceis do mundo.
E também mais conhecidas.
Deve ser. Sim, deve Não. ser, porque há muitos...
Muitas pessoas de todo o mundo que vêm para participar.
Em primeiro lugar, são os exércitos da Europa, os vários exércitos da Europa que vêm competir aqui nas nossas montanhas. E depois está também aberto a civis. Houve também, há 2 ou 4 anos, já não me lembro bem, Christian Constantin, que participou, e muitos outros atletas.
Eu sei que é tão famoso que tem que ter as pessoas têm que estar numa lista de espera e depois têm que ter uma classificação que tem que ser feita com pronto, têm que dar mais ou menos enquanto é que estão a estimar fazer o percurso. E depois o sujeito a isso, depois acho que é tipo uma tiragem que vão ter que escolher, porque há tanta gente inscritas e eles não podem sentar mais que tantas pessoas para participar.
Exatamente, e são grupos de 3 pessoas sempre.
Ricardo, estamos a pensar fazer isso também.
Após do curling,
vamos nos inscrever para ver se somos aceitos daqui a uns
6
anos. 8.
A cada 2 anos.
É, daqui a 8.
Vamos agora falar de cultura. O que é que se vai passar aqui no nosso cantão do Valais em abril? Vai haver o SASP Film Fest do dia 2 a dia 8 de abril. O SASP Film Fest apresenta longas metragens da Suíça e países vizinhos, com idiomas comuns à Suíça, Alemanha, Áustria, Itália e França. Os filmes, diretores e atores excepcionais participarão ao festival. O programa concentra-se em abordagens cinematográficas, livres, pessoais e inovadoras, bem como as histórias em movimento. O programa especial da SASP Film Fest procura constantemente filmes de todas as formas e tamanhos sobre o eterno conflito entre o homem e a natureza.
Ah, pensava que ia dizer o homem e a mulher. Também é um interno problema.
É, já encontraste a solução?
É o interno problema.
É o interno problema.
Okay.
Não há solução.
Não há solução.
Após dos filmes, vamos passar à música. Em Zermatt, do dia 10 ou dia 14 de abril, em Zermatt vai haver o Festival Zermatt Unplugged. E este ano ainda vai haver muitos artistas, como sempre, porque este festival tem artistas muito conhecidos, é mesmo famoso. Eu acho que deve ser um dos mais famosos aqui do Valais. Vai haver este ano os convidados seguintes: Jesse G, Emily Sandé, Alanis Morissette, Billy Idol, Jason Mraz, Amy MacDonald, One Republic, Lionel Richie, Seal.
Ainda está vivo.
Uau! Quando é?
Do dia 10 a dia 14 de abril. Em Zermatt.
A última vez que perguntaram isso se ainda está vivo foi quando veio o Johnny Hallyday aqui em Sion. Passado poucos meses já não estava.
Ai, ai.
Bom, poucos meses. Um ano.
Paz à sua alma. E paz também aos herdeiros que andam numa luta por causa da herança.
Pois.
Também vai haver Stéphane Echer, Roger Hudson e muitos mais. Não perca, do dia 10 ao dia 14 de abril, em Zermatt. Após de Zermatt, vai haver também em Crans-Montana o famoso Caprice Festival, do 12 ao 15 de abril, com um ambiente elétrico para este ano ainda. Com os convidados que serão Dubfire, Luciano, Ben Clock, Sven Vess, Mónica Cruz, Ricardo Villa-Lobos, Ana Bayer e muitos mais ainda.
É só, quase só DJs.
Conheces, Christophe?
Sim, de nome. Mas falando no Caprice, já começaram assim no ano passado, ou já há 2 anos, que mudaram integralmente de filosofia, registro. De registro. Antigamente eram artistas como Inzermatt, E agora tornou-se mais, vamos, é quase um festival de DJs, um festival elétrico.
Mas vamos lembrar, tens razão, o Caprice Festival em Crans-Montana inicialmente era só música elétrica mesmo, DJs menos conhecidos ou mais conhecidos. E depois, para convidar mais pessoas, tornaram com música mais internacional, mais famosa. Lembro-me de Sean Paul, que veio, lembro-me de...
Houve os Scorpions também que
exatamente,
vieram.
Exatamente. Assim, mais abriram-se mais culturalmente.
Todo o público.
Exatamente, todo o público. Mas aperceberam-se que... Mas também mudaram de sítio de festival, já não estão... Prontos, mudaram de edifícios. E tiveram mais... concentraram-se mais na música elétrica. E o ano passado foi mesmo o contraste. E este ano continua. E pronto. Também conheces o Ricardo de Villa-Lobos?
De nome.
De nome. Ele terá de ter cuidado com aqui as espingardas das montanhas.
Pois, porque quando nisso estão a falar de voltar a meter outra vez o lobo aqui.
O lobo, pois vem, já vem aí
já
com
vem.
Montana.
Com Montana.
Vamos acabar o mês em Martigny, no CERM, com a Primevère, do dia 26 de abril a 29 de abril. O CERM de Martigny irá receber mais de 200 exposantes que vão apresentar as novas tecnologias e tendências para que o seu jardim seja o mais bonito.
Estamos lá aí, Ricardo.
Estamos lá a ir?
Estamos lá a ir, estamos.
Queres enfeitar o teu balcão?
Não, estou a precisar de uma nova...
Estás a precisar de um ramo de flores para pedir desculpa a alguma coisa à tua namorada?
Uma nova enxada.
Nova enxada?
Sim.
Ok, mas a Bárbara falou em flores e estás-me a falar em enxadas.
Ah, porque também falou na Primevère, também apresentou novas tecnologias para o jardim e tudo.
Ok, muito bem. Mas a tua é para efeito meramente decorativo, que eu nunca te vi a pegar numa enxada.
Olha, dá-te por contente, porque se tivesse uma agora aqui na mão, vou arrastá-la.
E ao fim do mês, do dia 28 a 29 de abril, em Groen, na sala Recto Verso, o Portugal Open. Pronto, e o Portugal Open com o programa que estará na nossa página Facebook, não se esqueça, www.radiovibração.ch, ou na nossa página Facebook, Rádio Vibração, onde encontrará os programas dos diversos festivais e o programa do Portugal Open. Lembramos que Portugal Open é a terceira edição este ano e vai. O Portugal Open tem como objetivo de dar a metade dos lucros a uma associação. Lembramos que o ano passado ajudaram a Associação Nariz Vermelho, que é uma associação que ajuda as crianças a divertirem-se durante as hospitalizações. E este ano, a associação escolhida é a Terra dos Homens em Maçongê. Vão também receber, neste caso, uma rapariga de 19 anos que se chama Cláudia Amaral, que sofre de progeria. É uma doença genética rara, em que o corpo envelhece. A rapariga tem 19 anos, a jovem Cláudia Amaral, mas parece que está mais idosa, tem um envelhecimento da pele, dos músculos. E vão também ajudar a participar com os lucros, vão dar os lucros a esta rapariga também, que vai estar presente dia 28 e 29 de abril em Groen, na sala Recto Verso. E prontos, contentes da programação do mês de abril?
Sim, sim. Eu acho que o mês de abril já está aí à porta. Eu acho que, Bárbara, eu acho que se os nossos ouvintes quiserem participar aí na nossa página Facebook, fazerem comentários, fazerem, sei lá, contarem uma anedota sobre o Christophe, fazer alguma coisa, talvez os comentários mais interessantes possam vir a ganhar uma entrada para
Portugal Open.
Portugal Open.
Acho que pode ser uma ideia.
Fazemos assim. Também vamos pôr na nossa página Facebook um pequeno quiz E quem responderá corretamente às perguntas todas também poderá ganhar uma entrada para o Portugal Open. Portugal Open, que é entrada livre durante o dia, mas à noite é 35 francos o bilhete. Prontos. Para os adultos, o público em geral, associações e alunos são 30 francos e crianças menores de 10 anos, 20 francos.
Esse bilhete, só para esclarecer os nossos ouvintes, dá acesso ao concerto, também há alguma parte, tem algum jantar incluído?
Dá acesso ao concerto, vai haver sábado à noite, dia 28 de abril. Este ano não tem a jantar incluído, mas tem várias roulottes à frente da sala Recto Verso. E a pessoa pode escolher à sua vontade o que quererá comer.
Ok.
E se calhar...
Esperamos que haverá bifanas.
Cruas. Faço aqui um apelo. aos esposantes e às pessoas que vão cozinhar ao Portugal Open, têm bifanas, por favor, põem carne cozida. A carne de porco tem que ser bem cozida. Por favor, eu sei que é complicado, as pessoas às vezes são um bocado impacientes, mas é importante...
Os nossos estômagos vão agradecer.
Comer carne bem cozida e não crua, porque, pronto, exatamente como o Christophe disse, os nossos estômagos vão agradecer. E não, falo por
não é Ricardo.
Experiência, não é Ricardo?
Experiência... Acho que foi um trauma, foi um trauma. Achámos todos que estávamos com uma intoxicação alimentar. Foi.
Eu já estava quase a fazer reanimação artificial.
Pois, foi aí que eu me senti logo melhor. Quando tu falaste em respiração boca a boca, eu senti-me logo.
Sentiste melhor?
Sim, sim. Foi remédio santo. Obrigado, Christophe.
Nada. Sempre ao dispor, Ricardo.
E agora vamos continuar com um intrude musical com Ayn Cooper e o seu título, o título Rusty.
Vacantly stood with these glazed eyes looking down. Thank you.
Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou nada.
We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far.
De ouvir Pink com What About Us. E what about a nossa Rádio Vibração? Vai haver novidades.
Vamos despedir o Ricardo.
vamos substituir por uma modelo mexicana que o Christophe encomendou na internet.
Talvez uma modelo. Um modelo do Equador?
Uma equatoriana. Talvez.
Ou uma brasileira? Ou brasileiro? O que tu trouxeres?
Ok. Vou ver se encontro uma animadora. Achamos que está tudo a correr muito bem, mas que precisamos de um bocadinho de mais de ambiente latino. E eu, portanto, vou fazer um pequeno périplo pela América do Sul para ver se encontro uma animadora de rádio para completar a nossa equipa.
Exatamente, claro.
Agora os nossos ouvintes estão todos a pensar se é uma brincadeira sem jeito nenhum. como eu já os habituei ou não. Fica na vossa imaginação, caros ouvintes.
Irão descobrir isso nas próximas emissões, não percam.
Claro.
Mas vai haver também novidades. Temos, estamos a criar novas crónicas para completar o vosso dia na nossa Rádio Vibração, que pode ouvir no nosso site ou pelas aplicações Android e smartphone.
iOS.
iOS, obrigada.
Ninguém ouviu a minha crónica.
Sim, ouvimos.
E prontos, vamos ter uma crónica culinária e vamos ter uma crónica de andotas. Se tiver uma andota ou uma receita de cozinha que queira partilhar, não se esqueçam de nos escrever na nossa página Facebook e iremos cozinhar a sua receita e iremos também pôr fotografias, se a receita der como deve ser, se conseguirmos.
Isso for boa.
Isso for boa, sim, mas claro. Se tiver um aspecto visual assim bom, iremos então pôr fotos na nossa página Facebook. Mas o visual não tira o gosto.
Claro. As receitas da avózinha. Não
então,
hesitem.
Vamos, iremos fazer mais publicidade às nossas crónicas, se posso dizer assim. Iremos partilhar na nossa página Facebook os dias e as horas em que poderá ouvir e testar as nossas
receitas
e também se tiver uma andota que queira ouvir na rádio, iremos partilhar a sua andota e podem pôr comentários. Se calhar vão começar o dia a rir, a partir o coca rir com uma andota de daquele rapaz.
Samuel
de
Chipis.
Exatamente.
Ah, pois.
Samuel, se estás a ouvir-nos, não te esqueças de nos mandar uma andota na nossa página Facebook.
Eu, por acaso, já me ri muito quando associaram o nome da Ana Sofia à rubrica culinária. Eu achei que, de facto, era uma anedota. E, portanto...
Obrigada, Ricardo.
Ainda bem que ela não se defende. Quem cala, consente.
Eu estou à espera, Ricardo, da tua receita de mousse de chocolate. Não, ou de...
Doces
em geral.
É.
Mas desta vez é sem a ajuda da tua mãe, ó.
Ok.
Batata vai ser, não vale.
Vai ser puré de cenoura, puré de... Também se tem, pode ser culinária para os pequenos, para os bebés, para crianças com poucos dentes ou para pessoas idosas com poucos dentes. Pode ser, estejam à vontade, desde que seja, pode ser internacional, pode ser portuguesa, pode ser suíça, pronto.
Também pode ser coquetéis.
Sim,
exatamente.
Para o verão, por exemplo.
Uhum. Faz parte. Se tem receitas com cerveja, com vinho do Porto.
Podem chamar para provar. Não há problema.
Ah, bom.
Coquetel.
Eu tenho esse encontro que vi uma coisa muito engraçada. Um coquetel que era feito com uma melancia e que vi o vídeo na internet e que não parecia muito difícil. Porque depois a própria melancia insere-se uma
garrafa de álcool.
Uma espécie de uma torneira. Retira-se o meio ou parte da melancia, depois mete-se uma parte de sumo, uma parte de álcool, mas é algo leve, é assim um coquetel muito leve, assim, é muito fresco, e depois insere-se uma torneira de plástico e a própria melancia é que serve de recipiente. Portanto, depois abrimos a torneira e sai aquele coquetel com sabor a melancia.
E já aqui tem uma receita que o Ricardo vai testar, com certeza, em breve.
Sim. E com chá ou sem chá?
Mãe, existe chá de melancia. Eu nunca provei, mas isto é que existe.
Isto tudo porque eu sou um grande apreciador de chá.
De chá.
E não sei porquê, mas sou censurado por gostar de chá.
Não,
portanto,
não.
Se houver ouvintes
discriminação.
Se sentem discriminados e que estão solidários comigo, por favor, deixem um comentário na nossa página e digam à Ana Sofia, digam ao Cristóvão, beber chá é humano. Respeitem as pessoas que gostam de beber chá.
Mas depois há o contexto de onde se bebe o chá. Quer dizer, se estás numa discoteca e bebes um chá, bom, é verdade que aí vão comentar. Se estiveres em casa, à frente da chaminé, aí já passa melhor.
É diferente.
Ok. Vou registar.
Mas, meninas, não se esqueçam que o Ricardo tem os pés frios. Ele tem que deixar para aquecer. Se ele encontrar uma rapariga que lhe aqueça os pés, se calhar ele já não beberá tanto chá.
Olha, isso pode ser uma nova crónica que podemos fazer. A conquista do Ricardo.
Tipo como é que se chama? Aquele
tipo
homem das rosas.
O Bachelor.
O Bachelor.
Ok, muito bem. Muito bem, aceitam-se candidaturas. Posso pôr aqui já alguns requisitos? Não. Vamos deixar em aberto.
É melhor, é melhor.
Mas não discriminamos, porque esta semana também foi o dia da discriminação. Não se deve. Temos que evitar discriminar, porque impedir nunca se poderá evitar, mas vamos diminuir esta discriminação. E começamos já hoje com o nosso amigo Ricardo. Não gostas de chá? Amo chá, bebe chá em todos os lados.
Toma banho de chá, faz o que quiser com o teu chá. Ok, obrigado.
Mas temos que dizer que o Ricardo tem uma pele bem hidratada. É do chá.
Obrigado. Estou
sem palavras.
Estou sem palavras. Obrigado por vosso apoio condicional. Se não fosse estes colegas da rádio, eu não sei o que é que faria do meu tempo livre, porque de facto eles é que me dão sempre ideias brilhantes e apoiam em todos os momentos.
Exatamente. Claro. E vamos continuar a apoiar, mas agora temos que vos dizer adeus e até breve na nossa próxima emissão. Um bom mês de abril a todos. Festejam uma boa Páscoa e não comem muito chocolate. Cuidado com os dentes.
Aproveitem e comer as coisas também típicas da época. Não são só os chocolates.
As amêndoas, não. O cabrito.
Tudo o que é bom para os dentes.
As nossas tradições portuguesas.
O folar.
Claro, que há vários tipos de folar.
Claro.
Em função da região. O vosso, só agora curiosidade, o vosso é daqueles que têm um ovo, não?
Não.
O meu tem ovo.
Ah, ok, o meu também não.
Não estiveste atento às últimas emissões?
Pois,
porque
o ano
antigamente
passado,
acho que até tinha sido.
Fui eu.
Ana Sofia, falou disso.
Falei nos folares da Páscoa.
Exato, só que passou um ano, passou muita coisa e eu tenho a certeza que nós ganhámos muitos ouvintes nestes últimos meses. E portanto, muitos não ouviram essa crónica. Foi como todas as crónicas da Ana Sofia.
Mas podem repetir.
Magnífica.
Não exageres.
Podem repetir, porque na nossa página. Na nossa página
internet,
muito obrigada. Temos lá as emissões todas desde o início. Podem ir
ouvir
no replay e escolher a emissão. Bom, agora já está a ficar tarde. Temos que vos dizer mesmo adeus e até breve. Portem-se bem e aproveitem do mês de abril.
Beijinhos, obrigado.
Adeus.
Um abraço para todos.
E acabamos com Piradinha de Gabriel Valim.
Piradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piradinha, ela tá doidona, fora da casinha. É Gabriel Valim. Ela não anda, ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Depois de um tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, agarra.